conta-se que nos anos 70 usava-se alcatifa, era obrigatório ter alcatifa. Isto é uma fotografia da sala da casa dos meus pais, onde eu cresci, aqui em Oeiras, aqui perto. Tem uma televisão Salora a preto e branco e tem um rádio, que é mesmo a coisa mais importante desta fotografia, que é um rádio que tinha uns giradiscos numa gaveta. E foi neste rádio que eu comecei a ouvir rádio. Eu ouvia rádio horas a fio, e tinha uma coisa extraordinária, que era no mostrador do rádio, tinha cidades, tinha o nome de cidades, Nova Iorque, Paris, Frankfurt, lembro-me disso. E isso era coisa para fazer sonhar este rapaz. É isso.
Pedro Ribeiro nasceu em fevereiro de 1971, é lisboeta e voz da rádio há quase 30 anos. Na apresentação que faz no LinkedIn, escreve que começou por ser jornalista, depois animador e mais tarde animador e diretor da rádio comercial. Diz ainda que é apresentador de televisão e comentador de futebol de vez em quando, e benfiquista e pai de quatro. Hoje é um dos nomes mais relevantes da rádio, se não o mais relevante, pela forma como tornou a comercial líder de audiências, sem esquecer, e sobretudo dando relevância à música portuguesa, tantas vezes olhada com complexo. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
Ao futuro, cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe. Com uma autonomia elétrica até 528 km. Descubra uma condução imersiva integrada num design inovador e sofisticado à medida da sua inspiração.
Kia. Movement that inspires.
Pedro, falavas-me desse rádio que tinhas na sala, sim, na tua casa em Oeiras. Já te imaginavas nessa altura que esse seria o teu futuro?
Dentro daquilo que é possível, um miúdo que tinha aqui, não sei, 6, 7 anos, imaginar futuro, sim, no sentido em que a rádio sempre esteve na minha vida desde muito pequeno. Eu lembro-me de ouvir rádio, mas ouvir apaixonadamente, com muita atenção, desde muito miúdo e desde essa altura. Um bocadinho depois disto, eu tinha um gravador de cassetes que depois usei para jogar ao Spectrum. Os jogos eram numas cassetes. E eu às vezes, eu tinha um pequeno microfone que ligava a esse gravador e fazia emissões de rádio, para aí com 9, 10 anos, em que apresentava as músicas, cantava, fazia relatos de futebol para esse gravador. Adorava ter essas gravações. Gravava por cima de cassetes em que o meu pai tinha música clássica, o que lhe provocava grande alegria quando ele descobria. e portanto, sim, de alguma maneira, na altura, eu tinha dois sonhos e achava que ia cumprir os dois. Eu queria, para usar a expressão da altura da minha avó, eu queria dar na rádio e queria ser o jogador do Benfica. Lamentavelmente houve mau critério das pessoas que me receberam.
Dás na rádio?
Sim, mas eu fui aos testes do Benfica, à prospeção.
Aí foste?
Fui.
Em que ano?
E aqui estou, não é? Tinha 11 anos.
11 anos.
Repara como a vida era diferente e esta geração que nasceu nesta altura, a que este podcast se remete, eu tinha 11 anos e saí de Oeiras, apanhei o comboio para Algés, apanhei o 50 para o Estádio da Luz e fui às captações para o Benfica e voltei para casa. Se me dissessem hoje que eu ia deixar o meu filho de 11 anos ir sozinho para Lisboa, apanhar autocarros, e isso mostra como a vida mudou tanto, como nós tínhamos uma infância e horizontes e maneiras de ser criança tão absolutamente diferentes daquelas que os nossos filhos têm hoje.
Mas o que é que mudou? Quais são os teus receios hoje?
Os receios são os receios de toda a gente que é pai. Nós, a ideia dos miúdos passarem o dia todo na rua é uma ideia meia bizarra hoje e até revestida de algum perigo. Se alguém o leva e se ele é atropelado. Bem, nós passávamos o dia inteiro na rua a jogar à bola, a atravessar a estrada sem o mínimo de cuidado e sem que houvesse controlo, ou seja, não...
As cidades também eram diferentes.
Completamente.
O trânsito era diferente, era tudo, tudo diferente.
E ninguém sabia onde é que nós estávamos. E estava bem, era a norma. Ninguém sabia onde é que tu estavas até à noite. Tu voltaste para casa, era uma sorte, voltavas e toda a gente voltava. Mas, de facto, eram horizontes completamente diferentes. Não tinhas telemóveis, não tinhas nada disso. Tinhas um canal de televisão que começava às 5 da tarde e dava a preto e branco. Portanto, eu quando falo disto aos meus filhos, eles remetem-me para uma era essa de Queiroz, assim, porque é tão distante do mundo que eles têm, que é difícil explicar-lhes o que era ser criança nessa altura, em que aconteciam duas coisas que eu acho que são fundamentais, e o grande contraste com a infância de hoje é esse, que é, nós éramos muito mais livres, e éramos livres a ponto de termos tempo para nos aborrecermos. Aborrecer-te era uma coisa normal. E hoje em dia, eu acho que as crianças, os adultos também, mas as crianças...
Mas achas que
éramos... Têm pavor de se aborrecer.
Mas achas que éramos mais livres, mas com menos acesso do que, por exemplo, comparado com as crianças de hoje, que têm muito acesso a muita coisa. Se calhar, talvez até em demasia.
Talvez, sim.
Um excesso de acesso ao que se passa no mundo, através da internet, através das redes sociais, etc.
Sim, mas acho que, lá está... As crianças de hoje são crianças no seu tempo, como nós fomos no nosso tempo. E como não tinhas termo de comparação, como não podia aparecer ninguém a dizer, olha, em 2023 ser criança vai ser isto. Claro que tu, se fosses confrontado com isso, ias ficar a perder. Mas assim, primeiro, aproveitavas melhor, acho eu, o que tinhas. Sei lá, quando compravas um disco, tu compravas um LP, um álbum, e tu dedicavas-te àquilo... Durante meses, tu só ouvias aquilo...
Decoravas as letras
todas. Hoje em dia, eu vejo que os miúdos adoram uma banda ou um tema qualquer. E daí a dois meses, nem sequer voltam lá. Não, e não têm ligação às bandas que nós tínhamos. Não têm até a relação de confiança que tu tinhas com as bandas. Quando saíam disto os YouTube, tu não esperavas para ver as críticas. Tu ias comprar. Juntavas dinheiro e ias comprar, confiavas naquilo, entregavas-te na relação que tinhas com as bandas e com os artistas.
Havia toda uma emoção diferente na relação.
Valorizavas muito mais, mesmo nas coisas materiais. Uma coisa que nós sentimos lá em casa muitas vezes é que quando chega o Natal, nós impusemos uma regra há uns anos esta parte, que foi, pá, cada um de vocês tem 3 ou 4 ou 5 presentes, não tem mais. Porque de repente... A noite de Natal era uma ansiedade de e mais, e mais, e mais, e mais. E portanto não, desembrulhavam as coisas e nem sequer olhavam bem para elas. Estavam só a querer o seguinte. E eu acho que tem a ver com os tempos de hoje. É tudo muito rápido e existe uma avidez pelas coisas que impede muitas vezes o tempo que é preciso para parar e para apreciar as coisas como elas são e dar-lhes o devido valor.
Pedro, estou a olhar para as fotografias dessa casa de que falavas no início, uma casa toda em tons castanhos, que era o que se usava
anos 70,
naqueles anos 70, mobiliário forte, carregado, castanho. Como é que era a vida nessa casa? O que é que faziam os teus pais? Qual é que era a posição deles, por exemplo, relativamente à política? De que é que vocês falavam sobre esses temas?
Isso é muito curioso, porque ter nascido em 1971 foi ter 3 anos quando foi 25 de Abril, portanto, naturalmente eu não me lembro disso, mas tenho memória de terem sido tempos politicamente até eufóricos, eu diria. Eu lembro da minha avó, uma figura muito, muito presente, da minha avó materna, a avó Dulce, ter grandes choques com o meu pai, não só pela natureza das coisas, sogra e genro, mas também por questões políticas. A minha avó foi durante muito tempo militante do Partido Comunista. Um dia a minha avó pegou em mim e levou-me à festa do Avante, na Ajuda.
Que idade tinhas?
Eu era mínimo, eu tinha para aí 8 ou 9 anos. Ela levou-me a ver então a festa do proletariado. E eu fui à festa do Avante, tenho algumas memórias muito curiosas disso, da festa do Avante, de uns senhores de barba que depois me explicaram que ele é Karl Marx, que ele é Lenin. E o meu pai, para veres a diferença, o meu pai, quando o Sá Carneiro morreu, o meu pai tinha um busto do Sá Carneiro na sala. E, portanto, imaginas a tensão que ali estava. Aliás, eu lembro-me, é curioso isso, eu lembro-me de ver a notícia da morte do Sá Carneiro. Lembro-me de ver Freitas do Amaral na televisão a comunicar ao país que tinha morrido num terrível desastre de avião, o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa, etc.
E, portanto, e o teu pai tinha esse busto de Sá Carneiro porquê? Porquê que ele acreditava em Sá Carneiro na altura?
Havia uma coisa que era... lembro-me de estar a ver... porquê é que eu me lembro da notícia? Porque o meu pai deu um salto no sofá e disse, mataram-no. Imediatamente. Foi uma... E esse... Essa sombra que pairou sempre sobre esse acontecimento histórico, até hoje,
sim,
tantas comissões de inquérito depois e nunca se chega a nenhuma conclusão, estava muito presente numa altura em que o país ainda era muito, muito dividido e onde direita e esquerda...
Sim, muito preto e branco, esquerda-direita, fascistas, comunistas...
Completamente. E, portanto, eu tinha isso em casa. O facto do meu pai também ter vivido na altura uns anos nos Estados Unidos e ter voltado para cá trazendo alguma convicção ligada a uma democracia mais liberal e a uma, mesmo de costumes, não só na política, também o aproximou, acho eu, mais do modelo Sá Carneiro e do estadista que era Sá Carneiro. Porquê? Porque o meu pai dizia sempre, Soares nunca havia essa coisa. Portanto, quanto mais Cunhal. Portanto, se não chegava a Soares, imagina Cunhal. Portanto, a minha avó...
Coitado da tua avó.
Mas a minha avó fez um movimento inverso. Isso foi muito curioso. Até pelo que aconteceu depois, historicamente. A minha avó foi do PC até ter ganho um concurso no Avante para uma viagem a Moscovo.
Okay.
Então, a minha avó levou o meu tio a Moscovo e quando voltou... declarou formalmente e solenemente à família, não sou mais do PC. Porque ir a Moscovo era...
O que é que a desiludiu em Moscovo?
Tudo. Ela veio traumatizada. Eu lembro-me de falar com ela. Portanto, ela foi para lá acreditando nos amanhãs que cantam.
Sim.
E numa sociedade perfeita em que não havia classes e toda era extraordinário. E quando voltou, ela vinha tão desiludida, mais do que a desilusão, era quase... Foi traída. Mas... E eu, entusiasmado com as histórias que ela contava da União Soviética, eu queria saber como é que era Moscovo e como é que as pessoas viviam. E lembro dela dizer coisas do género, filho, não queres saber. E aquilo, e a partir daí ela foi, e foi entusiástica, foi a primeira pessoa que eu vi com autoclante a dizer Soares é fixe, foi a minha avó. E foi completamente...
Portanto, a avó Dulce virou soarista.
Virou soarista, enquanto que, lá está, no acontecimento político que na minha geração mais marca, aquele que eu mais me lembro são as extraordinárias eleições de 86,
uhum,
em que aí de facto o país partiu ao meio, e eu tinha em casa igualmente espalhados os autocolantes para a Frente de Portugal e os autocolantes Soares é fixe. Isso eu lembro muito bem, foi em 86, portanto eu tinha 14 anos, lembro-me, não sei como é que anteciparam isso, o marketing político da altura antecipou isso, mas eu lembro-me de chegar ao Liceu de Paço de Arcos, aqui ao pé,
sim,
na manhã seguinte às eleições, e havia algumas pessoas que tinham um autocolante, mas já estava feito, que dizia, este não é o meu presidente. era um país muito crispado e muito... muito militante também, e às vezes faz falta também essa militância.
E o teu pai fazia o quê, essa passagem pelos Estados Unidos?
Foi, enfim, o meu pai era empregado bancário do BESC, na altura era BESC, era BESC. Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, era como se chamava. Ele trabalhava na Avenida de Berna, na dependência da Avenida de Berna. E a minha mãe era empregada de escritório num transitário ali ao pé da rua do Alecrim. Depois o meu pai foi para os Estados Unidos, não, essa ida está envolta em mistério, não sei porque é que foi nem porque é que voltou, mas sei que ele foi, e portanto era uma família de classe média normal da altura, não tínhamos obviamente grandes luxos, mas também não vivíamos mal, foi uma infância tranquila.
A escola pública foi importante para ti?
Foi, para já, porque era a única perspectiva que tinha, muito embora... Vamos ser justos, eu tenho estado até à quarta classe num colégio particular, aqui ao pé em Paço de Arcos, chama-se a minha escola, ainda hoje existe, depois uma das minhas filhas andou lá mais tarde, mas depois fiz todo o percurso na escola pública. Eu ouvia no outro dia, não sei se foi neste, mas num podcast alguém dizer que era incrível como o modelo das aulas em que nós crescemos era mais ou menos o mesmo que temos hoje.
Sim, a Patrícia Reis falou nisso.
Foi aqui. A Patrícia Reis, justamente. E isso é muito curioso, porque quando falas da escola pública, a imagem que me vem à cabeça é um estrado no Liceu de Oeiras, a professora, 25 ou 30 crianças, tudo a escrever, o sumário no quadro e tal. E portanto, hoje em dia, se calhar com um bocadinho mais tecnologia e tal, mas o modelo anda mais ou menos na...
Sim, mas já existem escolas muito assentes em alunos com iPads na mão.
Os nossos filhos têm.
Algumas escolas em Lisboa.
No pré-escolar, os nossos filhos vão com o iPad. Material da escola.
Mas é só isso que faz a diferença no ensino?
Eu acho que tem que ser.
Levarem uma cadeira... Levarem
um iPad
ou uma folha de papel?
Eu acho que não, isso é só simbólico. Eu acho que tem que haver um... Não pode ser só o embrulho, o recheio também tem que ser diferente. E é curioso como isto evoluiu tão devagar a esse nível e como ainda há tanto para fazer. Eu acho que, tal como eu e tu, imagino, nós não temos a receita. Como é que deve ser? Mas sentimos que o modelo atual já não serve. Isso é que nós sentimos, acho eu.
Como é que deve ser ou como é que não deve ser, por exemplo, no que toca ao investimento? Questionas-te de que forma é que o Estado está, de certa forma, a desinvestir em áreas tão fundamentais como, por exemplo, a escola pública, a saúde, a justiça? São questões que, de certa forma, te desiludem no país de hoje?
Sim, eu já antecipo a resposta à pergunta da desilusão no fim. Porque tem a ver com isso tudo. Mesmo uma pessoa intrinsecamente otimista como eu, é muito difícil que o pessimismo, não sei se é pessimismo, é mais desencanto, não tome conta de ti. Eu tenho 52 anos e o que eu sinto é que o país traiu as vagas de esperança sucessivas que foi tendo. Teve uma vaga, eu lembro-me perfeitamente disso, do país ter estado um bocadinho a sonhar acordado quando aderimos à União Europeia. A perspectiva da modernização do país, da aproximação a uma Europa que geograficamente esteve sempre longe. Nós temos de um lado Espanha e do outro lado o Grande Mar, e portanto estávamos muito longe, e eu acho que a consciência coletiva do país, ou pelo menos uma boa parte dela, acreditou que, bom, agora nós vamos acertar o passo, nós vamos aproximar-nos. E depois o que aconteceu foi duas coisas. Uma coisa tipicamente tuga, que foi o desperdício de quantidades obscenas de dinheiro que entraram e que não foram utilizados para a modernização do país. E depois, por outro lado, a face visível dessa modernização foram as autoestradas, ótimas, mas mesmo assim tu ainda hoje tens capitais de distrito que não são servidas para autoestrada, portanto alguma coisa ficou por fazer. Não melhoraste outras vias de comunicação, não melhoraste o caminho de ferro, só agora é que despertaste para ele. Não fizeste o que devia ter sido feito no tecido escolar, para modernizar as escolas, para formar mais professores de nova geração, para outras formas de dar aulas. Mas sobretudo, quando tu falaste de vários problemas que o país tem e esperanças que não cumpriu, eu lembro-me, aquele que me salta primeiro é a justiça. Acho que a justiça é o maior problema que o país tem, e a forma como temos tendência para legislar, faz muitas leis contraditórias entre si, e temos muito, a esse nível até legislativo, a política da terra queimada. Estava a ouvir no outro dia o programa Habitação do Governo, com todos os seus defeitos, evidentemente, mas estava a ouvir o líder da oposição dizer: nós, assim que chegarmos, nós vamos rasgar isto. E isso tem sido um bocadinho a história da democracia portuguesa. E, portanto, as reformas...
Quem vem de novo rasga tudo.
Quem vem rasga tudo. Bem, não pode ser assim, quer dizer, tem que haver... Porquê? Porquê é que rasga tudo? Porque uma das falências trágicas da democracia portuguesa tem a ver com o facto dos políticos viverem para um único ciclo temporal, que nunca é o ciclo do desenvolvimento do país a longo prazo. Nem sequer é a obra feita por eles por uma questão de vaidade. Eu fiz isto enquanto... Não. O único ciclo que interessa é o eleitoral. É a perpetuação no poder. É a única coisa que guia os políticos, ou a maior parte deles. Nomeadamente aqueles do arco do governo desde sempre. E isso é uma falência absoluta que abre caminho, inevitavelmente, aqui como noutras geografias, à ascensão do voto de protesto, com os perigos que ele acarreta.
Apesar de tudo, a vida para o Pedro Ribeiro não correu mal. Conseguiste encontrar as tuas oportunidades?
Sim, foi uma sorte.
Sentes-te uma pessoa com sorte?
Sim, muito. Foi uma sorte absoluta. Se houvesse, sabes aquelas situações em que tu vês um filme e tu dizes assim: ah, pá, isto na vida real não acontece. A minha vida profissional é esse filme também, porque
Foi só sorte ou foi também muito trabalho?
Não, foi com certeza, não. Claro que foi muito trabalho, muita persistência e muita inconsciência. Não fazer planos a longo prazo, que se eu os fizesse não, era difícil. Mas foi, e também a necessidade, porque como eu não entrei em comunicação social, eu tive que um bocado fazer pela vida, se eu queria fazer rádio.
Não entraste em comunicação social porque?
Porque havia 44 vagas e eu fui 800 e tal. Portanto, tinha que morrer muita gente para eu conseguir entrar na faculdade.
Portanto, não tiraste, decidiste não tirar curso superior?
Não, depois mais tarde, quando comecei a trabalhar na rádio, o que é que eu fiz? Não entrei em comunicação social, mas disse a mim mesmo, é isso que eu quero fazer. E então, mandei um currículo, que basicamente era uma folha A4 com a minha morada, era o meu currículo. Com 18 anos, na altura 17 ainda, mandei o currículo para duas estações de rádio que estavam a começar. Também tive sorte no tempo histórico, porque estávamos a viver o boom das rádios piratas. Uhum. Estava muita coisa nova a acontecer. E, portanto, eu mandei para as duas estações que eu ouvia, que eram o Correio da Manhã Rádio e a TSF. A TSF teve o bom senso de nunca responder, mas o Correio da Manhã Rádio um dia chamou-me para uma entrevista e eu fui lá. E escolheram-me, foi uma sorte incrível, para fazer aquilo que me parecia o trabalho de sonho, que era noticiários de madrugada. Vamos então fazer isso por 58 contos e 800 recibo verde. Vamos então fazer isso. E lá está, se eu tivesse feito planos a longo prazo, mas não fiz, eu fui fazendo.
Era um bom salário, 58 contos, na altura?
Eram quase 300 euros, olha, que para aquilo que se pratica hoje, e à escala, eu acho que era muito melhor ordenado do que os ordenados que se praticam às pessoas que começam a trabalhar em comunicação social hoje em dia. Isso eu não tenho dúvida.
Incluindo na rádio comercial?
Incluindo na rádio comercial. Estamos a fazer um esforço grande. Fizemos, aliás, o ano passado, aliás, este ano, nós fizemos a maior atualização salarial da história da rádio comercial. E mesmo assim, não para os patamares que eu acho que são os mínimos exigíveis. É um trabalho... Tem a ver também com... A limitação que a própria carga fiscal impõe às empresas, porque tu, se pagares 1.500 euros a um funcionário, isso vai custar à empresa o dobro. E isto multiplicado por toda a gente. E, portanto, e taxas e mais taxas e mais taxas. E, portanto, há uma máquina fiscal do norte da Europa sem depois termos a qualidade de vida do norte da Europa. Mas, de facto, eu comecei a trabalhar nessa altura sem fazer ideia bem qual era o caminho. Fui andando. Mas tive muita sorte. Fui parar ao Correio da Minha Rádio, que era um caldeirão de talento inacreditável. Portanto, eu não fui para a faculdade, mas ainda bem que fui para aquela faculdade.
Claro.
Porque aprendi na prática com os melhores e, de repente, alguns deles trabalham nesta casa, trabalhei com alguns dos melhores e aquilo foi um caldeirão de oportunidade que se abriu. Mas eu...
E qual era a diferença na altura, nessa geração, comparado com o teu trabalho de hoje, com as gerações mais novas?
No que diz respeito à rádio...
Tu trabalhas com pessoas com muito mais novas, muito mais hoje novas, em dia, sim. Não é? Isso está a acontecer em todas as redações e em todos os meios de comunicação social. Há uma mudança geracional.
Ah, então não há. Acho que os horizontes deles são... Eu detesto generalizar deles. Enfim, da maior parte das pessoas que me aparece, que vêm das faculdades, têm 21, 22, 24 ou 26 anos. São pessoas, a maior parte delas, nas quais eu não vejo aquela centelha de paixão que eu tinha desde esta fotografia. Eu já amava profundamente a rádio, ainda era criança. Não só ela fazia parte dos meus dias, e na nova geração ela faz cada vez menos, como eu amava profundamente, eu tinha paixão. A realização em si era, voltando atrás, dar na rádio. Isso era estar realizado, não era aquela coisa que se tem muito hoje, que é, aparece-me imensa gente cuja ambição de carreira é ser conhecido. E isso é curto. Eu queria que alguém chegasse a... À rádio.
Na altura também existiria, certamente.
Claro, é? mas hoje.
Mas
isso
hoje
isso
talvez
é
seja mais generalizado.
O barulho das luzes é geral.
Porque há uma sociedade muito assente na importância da imagem, talvez.
A imagem, a vaidade, uhum. O ego pelo ego. Eu digo sempre às pessoas novas com quem trabalho e às outras também: tu, para teres esta profissão, nomeadamente no entretenimento, sim, tu tens de ter ego. Vamos ser claros: tens que ter ego, tens que achar que és muito bom. Tens. Mas tens que ter conta, peso e medida nisso e tens que encontrar referências que tu respeites e às quais reconheças ainda mais talento do que tu. O que acontece hoje é que há muitos miúdos e miúdas que chegam e são, olham para eles como o próprio rei sol deles próprios. Percebes? E isso é uma coisa muito difícil de rebater e de desenvolver depois talento, porque as pessoas não são apaixonadas pelo meio, querem usar o meio para atingir um fim que tem a ver com um nível de conforto fantástico logo muito rapidamente, terem um número de followers gigante, e portanto é muito difícil. Quando aparece alguém, e felizmente ainda aparece, que tu vês, ah, espera, esta pessoa adora isto. É um bálsamo, mas é muito raro. Muito raro.
E conheceste nessa altura pessoas com quem ainda trabalhas hoje?
Sim, sim.
Por exemplo, Nuno Marco.
Nuno Marco, sim.
Como é que se mantém essa relação ao longo de tantos anos e sempre em permanente exposição, não é? Portanto, vocês têm um programa há muitos anos.
Há muitos anos, sim.
Como é que se mantém essas relações?
Eu acho que se mantém porque, primeiro, porque nós vimos do mesmo sítio, estávamos lá os dois quando começou, e porque não levamos a coisa demasiado a sério e, portanto, não olhamos para a carreira um do outro. Vamos estando juntos pelo caminho. E isso eu acho que é muito bonito, tu manteres uma relação de amizade, como tu tens aqui, certamente tu tens aqui colegas teus com quem te dás, epá, desde sempre. Estavam lá nas trincheiras, como nós temos, quando isto começou. Quando a ideia de termos do Expresso, o venerável semanário, ter um conteúdo com som e imagem, era como assim? Nós vendemos jornais, somos papel. Mas vocês atravessaram isso tudo juntos, e eu com o Nuno é isso, eu lembro de nós discutirmos à mesa do café o que é isto da internet. O que é isto novo da internet? E, portanto, não só coincidimos no tempo, como coincidimos num tempo em que as coisas mudaram tanto que teres ali um companheiro ao longo deste tempo todo é um tesouro absoluto.
Quando olhas e comparas hoje o que era fazer rádio na altura, e tu começaste a fazer rádio muito cedo.
Muito cedo, com 18 anos.
Com 18 anos, e o que é fazer rádio hoje, as diferenças são quais? As principais.
É curioso, porque há grandes diferenças do ponto de vista do suporte tecnológico e o facto da internet te levar as estações e a voz a mais sítios, que nem imaginas, ou nem imaginavas na altura que fosse possível. Mas, na essência, a rádio é, não só em relação aos tempos em que eu comecei, mas arrisco dizer, desde que a rádio foi inventada, que a rádio é intrinsecamente a mesma coisa que era. São pessoas a falar com pessoas. Nós estamos aqui a fazer um bocadinho de rádio.
Uhum.
Nós estamos a fazer rádio. Isto são pessoas a falar com pessoas. Quando tu ligas o microfone e falas para alguém, essa essência é o que torna a rádio absolutamente maravilhosa, porque cria uma coisa que a televisão não cria, que é o nível de intimidade que a rádio consegue criar é absolutamente imbatível, porque quando as pessoas estão a ouvir a minha voz ou a tua, não há aqui filtro nenhum. Tu não dependes da realização, da roupa, da luz, é uma pessoa a falar contigo. E tem outra magia em cima do meio ser este, que são pessoas a falar com pessoas. Se tu fores num carro com quatro pessoas e estiver a ouvir um tipo a falar na rádio ou num podcast, ele está a falar para aquelas quatro pessoas, mas nunca estás a falar para a geral. Cada pessoa está a receber aquilo à sua maneira, portanto tu estás a falar com uma pessoa de cada vez. O facto da rádio, com tantas transformações, ter mantido essa natureza, essa matriz tão primária, tão orgânica, é o que faz da rádio algo tão especial e tão único. Por exemplo, há pessoas de manhã que têm o despertador, as que têm sorte, só para as 7 da manhã, quase hora de almoço. Quando o rádio começa a tocar, essas pessoas, a primeira voz que ouvem de manhã é do tipo do rádio, não é da pessoa com quem estão a dormir. Isso é um nível de intimidade que mais nenhum meio consegue. Ou as pessoas que estão a ouvir rádio estão a tomar duche, percebes?
Quase uma traição com o tipo que estão a dormir.
Tu permites que a rádio entre nessa esfera.
Adormeces
de intimidade
com uma pessoa e acordas com outra.
Sim, sim.
Não, estou a brincar. Mas em relação a essa questão do acordar, como é que é o teu dia-a-dia? Em relação à rádio, portanto, tu começas a emissão
às 7
da manhã.
Portanto, eu levanto mais 5 e meia, mas é há pouco tempo, é só desde 1996.
É pouco
tempo.
Imagino que a força anímica nem sempre seja espetacular para...
Não, porque por mais anos que passem, para mim também são 5 da manhã,
claro.
não vivo noutro fuso horário, portanto eu costumo dizer que tu habituas-te, demoras um dia a habituar-te, sabes a quê? Ao horário de férias.
Epá,
num dia, este horário, ótimo. Agora, quando volto ao trabalho, e voltei agora de férias recentemente, epá, é duríssimo. Mesmo assim, no verão melhor, sais de casa de dia. Agora, no inverno, pá, sais de casa de noite e voltas a casa de noite, né? Mas
tu és diretor da Rádio Comercial, nunca achaste, epá, eu agora sou diretor, não tenho que estar a fazer estes horários,
não, exatamente,
faço um programa só meu, uma
não
coisa...
Não, porque nesta coisa meio esquizofrénica de ser diretor de mim próprio, eu acho sempre que ainda faço falta ali de manhã, mas está-me a passar. Isso está-me a passar, qualquer dia.
O que achas que já fazes cada vez menos falta, é isso?
Eu tento convencer-me que aquilo pode andar sem mim mais depressa do que as pessoas imaginam. Eu acho que é inevitável que se faça uma renovação. Aliás, eu estou muito obcecado pela ideia da renovação da Rádio Comercial. Acho que é preciso uma outra geração, outra maneira de abordar as coisas, de fazer as coisas. Mas eu gosto muito de fazer aquilo. Eu só não gosto é de acordar àquela hora. Mas depois, quando lá estou... Não há nada mais... Ser divertido não é ser o diretor. Chatice.
Claro.
O que é divertido... Também é... Estou a dizer uma chatice, mas estou a exagerar. Também é bom pensar conceitos, pensar em desenvolver as coisas. Claro que é bom. Mas o mais divertido continua a ser a primeira parte do dia. Não? Portanto, ainda vou fazer mais uns aninhos.
Vejo-te aqui numa outra fotografia. Estás com os chamados cascos.
Os cascos nos ouvidos.
E uns grandes cascos. Isso parece quase de aviador.
E são colmeias, quase.
São colmeias. Aqui com discos de vinil... Esta fotografia conta-nos que história?
Pá, isso sou eu a usar a aparelhagem do meu pai, que era na altura Grundig, pá, topo de cama, era uma coisa incrível, a ouvir música, que era uma coisa que eu fazia, pá, horas a fio. Lá está. Não há internet,
e não guardas estes discos? O teu pai ainda
alguns
tem?
Deles têm, e alguns deles têm os originais, que ficaram do meu pai, que o meu pai já morreu, e ficaram comigo, e eu tenho lá em casa. Aliás, que há uns anos a Rita, minha mulher, ofereceu-me um giradiscos que eu não tinha, e a primeira coisa que eu fiz foi ir buscar esses discos antigos, e ouvi-los, ainda hoje ouço alguns lá em casa.
O que é que compraste com o teu primeiro ordenado, com os 50 e tal contos?
Música. Primeira coisa que comprei foi discos. Lembro-me de ter ido. Lembras-te nas Amoreiras? Os estudos eram nas Amoreiras.
Sim.
Havia uma. Não sei se te lembras, porque tu és do Porto.
Eu sou
não
do
sei
Porto.
Se. Havia um estúdio
no
do
Porto
rádio.
No Porto havia uma que era a Tubitec, não sei se alguma
Tubitec,
vez ouviste.
Tubitec, eu já ouvi esse nome.
É, Tubitec, que era muito conhecido.
Tubitec, acho que foi Miguel Araújo que me falou disso. Sim. Tubitec. Tubitec, sim. E havia um estúdio de rádio nas Amoreiras. E havia uma. Quando eu digo discoteca, os meus filhos gozam comigo. Porque eles associam discoteca.
Sim, à noite.
À noite. Eu disse, não, discoteca onde se vendia discos. Que era a One Off, que era nas Amoreiras. E eu lembro-me com o primeiro ordenado ter comprado o CD do Sgt. Peppers dos Beatles. Foi a primeira coisa que
e
eu
gostava,
fiz.
E gostava, o CD?
O CD.
E gostava quanto na altura?
É pá, não me lembro, não sou capaz de dizer.
Mas levou-te ali
mas
uma
boa
parte.
Maquia. E quando eu depois comecei, tentei ir para a faculdade, para Relações Internacionais, na Lusíada, quando levava mais de metade do ordenado, eu lembro-me que o resto, ainda assim, dava para viver perfeitamente. Portanto, estás a ver, quando me perguntavas se era bom ou mau em relação àquilo que se paga hoje, pá, era bom.
E conseguias ter vida nessa altura em que estavas nas madrugadas?
Pá, conseguia, e consegui estudar até um certo ponto. Porque é que eu não tenho curso superior ainda hoje? Porque não completei o curso dessa altura. Já contei essa história, mas eu adoro essa história, porque é eu estava numa aula de economia política.
Qual era o curso?
Era Relações Internacionais, okay. Na Lusíada. E estávamos num anfiteatro onde dava o sol. Portanto, eu fazia madrugadas, os noticiários de madrugada no CMR, saía às 7 da manhã e ia para as aulas. Ora, pá, dá o sol, estás num anfiteatro, o senhor está lá embaixo. E eu, alegadamente, estaria muito concentrado, mas a dada altura não na aula. Pá, e, de repente, ouço a voz do professor, mas inusitadamente perto. Pá, e quando abro os olhos, ele está à minha frente. E está a dizer, na economia nós temos os agentes passivos e os ativos. Claramente, este senhor aqui à frente
é um passivo.
É um passivo. Mais do que isso, é um agente neutro. Ele não participa, mas ele também não perturba. Pá, estava tudo a rir. E a humilhação foi tanta que eu pensei, pá, tu estás a pagar, não vais tirar curso nenhum. E então apostei as fichas todas na rádio, que era algo que hoje em dia os meus pais me diriam, pá, não faças isso. Mas a coisa não correu mal.
E como é que... Como é que olhas para a rádio hoje, para a importância da rádio? Vocês são os líderes neste momento?
Sim.
1 milhão e 200 mil, falavas-me há pouco.
Sim.
A rádio teve quase que um renascimento.
Sim, ainda bem.
De repente começou, talvez por causa de pós-Covid, não sei se teve alguma coisa a ver com o Covid.
Já vinha antes, mas o Covid foi importante.
Mas pelo menos o Covid teve uma marca muito profunda,
muito profunda na
rádio.
Sim.
Como é que explicas este... esta nova vida da rádio, não sei se isto é exagerado.
Mas... Não é, porque se fores ver os números de audiências, nunca se ouviu tanta rádio em Portugal como se ouve agora. Consumo. Se isso faz com que eu não esteja pessimista. Bom, eu não é pessimista. O que eu sinto é, a rádio é muito importante hoje, ao dia de hoje, na vida das pessoas, mas se a rádio não se põe a pau, pode acontecer com a rádio aquilo que aconteceu com as Nokias e os Kodaks da vida, que é, num dia, tu és absolutamente imprescindível e incontornável, e no dia seguinte olhas à volta e perguntas, mas o que é que aconteceu? E eu acho que essa mudança vai ser mais rápida do que as pessoas pensam, e portanto...
Para... Há uma mudança que já está a acontecer, que é a digitalização da rádio, não é?
E portanto, eu estou sempre a usar essa expressão, Bernardo, eu estou sempre a usar essa expressão internamente, eu estou sempre a dizer, nós temos que digitalizar o negócio. Ontem. Naquilo em que nós somos melhores, que é fazer rádio, mas também em oferecer ao mercado de hoje novas soluções de consumo, novos protagonistas e criar um novo mercado. Porque a rádio só por si, tal como a conhecemos, não vai ter o nível de consumo e logo de receitas que tem atualmente. E isso vai ser, repito, mais depressa do que mais devagar. Bernardo, não vais encontrar ninguém que seja mais apaixonado pela rádio do que eu. Mas é preciso ter noção do tempo que vivemos. A questão da nova geração não ter a rádio na sua vida é decisiva. Só encontrar a rádio mais tarde, quando já está dentro de um carro ou num transporte público para o trabalho de manhã, também. Mas mais do que a rádio, as marcas da rádio têm que ter mais oferta para lá da emissão de rádio.
Mas quem é esse 1.200.000 que ouve a rádio? São só pessoas mais velhas?
Não há.
Tens novas gerações com forte presença?
O nosso core são 25, 45. Qual é a dificuldade que nós temos? Claro que nós temos muitos ouvintes acima e abaixo. A dificuldade que nós temos, e não é exclusiva da rádio comercial, é de todas as estações de rádio em todo o mundo, é renovar abaixo. Ou seja, é tu teres gente entre os 18 e os 25 que consuma rádio. É muito difícil, muito difícil. E mesmo dos 25 aos, digamos, 35, é cada vez mais difícil, porque...
E esses 25 aos 45 é porquê? Porque estão associados ao uso do automóvel?
O uso do automóvel, o ecossistema por excelência da rádio, mas não faltará muito para que tu, dentro de um automóvel, não precises sequer de guiar e possas ter suportes de entretenimento que te deem imagem, por exemplo. E nessa altura... associado ao facto de tu poderes ter acesso à música que tu queres, quando queres, os Spotify da vida, etc., o ecossistema, mesmo dentro do carro, já hoje, não é o mesmo que era há 20 ou 30 anos, e vai mudar cada vez mais. E, portanto, nós temos que encontrar oferta e uma escala adequada para a indústria de que fazemos parte. As estações de rádio, a sua estrutura interna tem que ser adaptada aos novos tempos. Passando até pelas valências de cada profissional. Um profissional de rádio hoje não pode ser mais aquele que de antigamente que se levava os discos numa mala, sentava-se no estúdio e fazia a emissão e ia para casa.
Sim, isso está a acontecer também com a televisão.
Claro,
e com os jornais.
E com os jornais. Por maioria de razão, nós estamos aqui a fazer um podcast para um jornal. Um jornal já não é só um jornal. O Expresso não é um jornal. O Expresso é uma marca que, por acaso e por herança, começou por ser um jornal. A mesma coisa se aplica à SIC ou à Rádio Comercial. Eu quero que a Rádio Comercial seja uma marca de áudio, é aquilo em que nós somos especialistas, em que um dos ramos é uma estação de rádio. Mas não pode ser só.
E esse projeto disruptivo, essa nova fase da rádio, achas que está a começar a surgir, estás a conseguir implementá-la, está a surgir noutros pontos do globo, por exemplo?
Está, é um movimento lento, porque por um lado tu não podes parar o vento com as mãos, portanto, a sociedade está a evoluir, a forma das pessoas consumirem entretenimento está a evoluir, tu tens que acertar o passo, mas por outro lado, tu estás para já a gastar. Não estás a gerar receita que seja nem de longe nem de perto proporcional ao investimento. E, portanto, estás a semear confiando que vais colher mais à frente. Ora, isso é muito difícil. Isso requer muita coragem e requer não só coragem, não pode ser uma bravata. Tem que existir, à partida, uma visão estratégica ao nível dos custos controlados, claro, mas ao nível também da confiança que tens que ter, que estás a semear para um novo mercado que vai criar-se entretanto. Portanto, tens que fazer como o Expresso e fazer não sei quantos podcasts de temáticas muito diferentes, gerando novos protagonistas. Repara, nós temos, e vamos ter ainda mais, tu vais ter estrelas dos podcasts. Que é uma coisa que não... Até agora, as pessoas que fazem podcast ou as estrelas que existem nos podcasts são estrelas importadas de outros meios.
Já existe lá fora também.
Mas vais ter estrelas dos podcasts que serão pagas consoante o nível de estrela que são. Portanto, haverá uma apetência cada vez maior para o podcast, mas eu estou convencido que o podcast é apenas uma das faces deste novo futuro, nomeadamente do áudio, que é aquele que mais me interessa.
Deixa-me voltar ao país, até porque há pouco falavas sobre a questão dos impostos, que tínhamos quase impostos ao nível do norte da Europa, mas uma vida muito, muito igual ao sul.
Até porque o esforço
e
não
muito
é a percentagem
com
tu,
o sul da Europa.
Sim, não é a percentagem que tu descontas, é aquilo que tu descontas, o esforço que isso representa para a tua economia. É claro. Um esforço gigantesco, gigantesco.
Como é que tu te identificas ideologicamente e perante toda a transformação política que tem havido neste país?
Eu acho também que essa identificação política era mais fácil nos anos 70 e 80. Tu ou eras de direita ou eras de esquerda. Eu acho que fatalmente o que vai acontecer é que tu vais buscar dentro de ti convicções que umas têm mais a ver com partidos mais de um lado e outras com partidos mais do outro. A síntese é que vai fazer aquilo que tu és. E eu acho que os próprios partidos têm extrema dificuldade em lidar com isso, porque isso quer dizer que as fronteiras são cada vez mais esbatidas, e se são esbatidas, deixas de ter bandeiras que possas reivindicar como tuas. Ou é difícil declarar o outro inimigo quando há tanta zona cinzenta e
Mas
comum.
Mas tu és alguém que
dois.
Vota à direita ou que vota à esquerda?
Não, eu voto sempre, eu nunca sou de extremos, eu voto sempre mais ao centro. Mas eu sou o eleitor português por
excelência. É votar ao centro, é votar PS.
É votar PS, é votar PSD, é votar... É andar no arco da governação e votar mais em pessoas em quem acreditas do que provavelmente nos programas eleitorais nos quais já não acreditas. E votar é um ato de fé que as pessoas têm em relação a uma pessoa, normalmente, que é quem está à frente dos partidos. E normalmente é isso que acontece.
Confias nos políticos?
Não.
Porquê?
Eu acho que uma das marcas da minha geração tem a ver com o desencanto absoluto com os políticos, porque percebes que a agenda deles não é a agenda de fazer o país funcionar, por um lado. Por outro lado, se calhar também não há as competências que deveriam existir em quem tem responsabilidades governativas.
Mas não achas que essa posição de desconfiar à partida dos políticos não pode dar aso a que surjam forças
claro que
põem tudo em causa, nomeadamente a democracia, os partidos,
claro,
etc.
Claro, e por isso é que eu nunca deixo de votar. Tenho que ir lá votar e ter esperança que um dia virá alguém com outra visão para o país e com outra coragem para fazer aquilo que é preciso fazer. Porque não ir lá é deixar espaço para a erva daninha. E, portanto, votar é semear para impedir a erva daninha. Agora, eu também não tenho grandes ilusões. Eu acho que a erva daninha irá aumentar a sua área. As pessoas irão ver que é a erva daninha e irão voltar para trás. Não tenho grandes dúvidas acerca disso. Mas é uma pena porque os políticos tiveram em Portugal oportunidades de ouro para modernizar o país, para fazer a reforma da justiça, para dotar o país de serviços de saúde como deve ser, para ter uma política de habitação que não seja agora esta de apagar fogos, para termos uma educação à altura das expectativas criadas. Mas também quando olhas para... não só este século, mas quando olhas para este século, tu tiveste um primeiro-ministro que abandonou com medo do pântano, um primeiro-ministro que, quando veio o mercado de inverno, foi para a Europa e deixou o governo, depois tiveste José Sócrates, depois tiveste, por via de José Sócrates, a intervenção da Troika, depois... ou seja, isto foi de desilusão em desilusão, mesmo de cada vez que houve um live de esperança. Cada vez que houve um live de esperança e as pessoas chegaram-se à frente, a seguir veio uma desilusão. E eu acho que o país democrático e a política portuguesa sofre muito por causa disso, e porque muitas vezes tu vês que as guerras de Alecrim e Manjerona dos políticos e dos partidos e dos órgãos de soberania entre si são muito movidas a ego e a vaidade pessoal, e são muitas vezes até quase infantis.
Achas que isso acontece neste momento, por exemplo, com os dois principais políticos portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa?
Fazes a pergunta porque sabes que sim, claro que sim. Aquilo a que nós estamos a assistir entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa é risível, porque vem do episódio Galamba, e portanto a partir daqui às tantas não me parece que interesse muito o país. Já estão a falar num plano pessoal. Sabes que às vezes é como... Nós temos essa conversa muitas vezes na rádio, que é... Tu às vezes vês campanhas de publicidade em que, sei lá, no retalho, uhum. os hipermercados, muitas vezes, estão a falar uns para os outros. Não estão a falar para as pessoas.
Claro.
Estão a falar uns para os outros. Como acontece com... Meia culpa. Já aconteceu isso entre a Rádio Comercial e a RFM, ou a SIC e a TVI.
Claro.
Nós estamos a falar uns com os outros. Não estamos a falar para as pessoas. E os políticos, por maioria de razão, deviam ter a noção de quando é que estão a falar uns para os outros e nas suas guerrinhas, e quando, em background, existe um país para gerir e coisas para resolver. É pá, acordem para a vida e cresçam. Pá. É só isso.
Vamos então para passar para a parte do programa em que te peço uma desilusão e uma inspiração. De certa forma já me falaste da desilusão, que é o estado atual das coisas, e isto é muito generalizado.
É, eu acho que muita gente aqui te diz isto, que é pá, todas as luzes de esperança que foram sendo acesas foram sendo apagadas logo a seguir. É terrível, terrível. Mas a inspiração, se me pedes pela inspiração, é
pela inspiração.
Ao mesmo tempo a quantidade de gente de novas gerações absolutamente válida e que faz um trabalho extraordinário. Desde a malta que se entrega apaixonadamente a voluntariado, até à nova geração de cientistas portugueses, ou ao pessoal que basicamente ajuda desinteressadamente o próximo, ou a pessoal que tem ideias que depois são reconhecidas em vários fóruns internacionais como grandes ideias, contribuindo para o avanço da ciência, o avanço de... A inspiração vem dessa geração nova, porque ao mesmo tempo que nós temos uma malha política, não é Portugal, isto não é um ecossistema isolado. É Portugal, é a União Europeia absolutamente burocrata e lenta. O peso da burocracia, o peso... Temos isso tudo, mas ao mesmo tempo temos novas gerações absolutamente qualificadas e que eu acredito que podem dar a volta a isto. Portugal é um país tão pequeno, não deve ser assim tão difícil de gerir. Dizem-me assim, é periférico. Bom, a Finlândia também é periférica. Queres mais periférico que a China? A China é o mais periférico que há. Portanto, não me venham com a ideia de que são os periféricos. Pá, são os periféricos, mas isto com massa cinzenta a trabalhar e com toda a gente a trabalhar, o país podia ser muito melhor do que é, e eu acredito que a nova geração pode fazer isso. Gostava de ver essa nova geração na classe política. E até agora não vejo.
Passamos à música que trouxeste para esta geração 70, que é a tua escolha, qual é?
São uns escoceses chamados Della Mitri. E uma canção chamada Driving with the Brakes On, porque me lembra aquele compromisso que nós devemos ter, e isso aprende-se ao longo da vida, depois de errar muito e de remar contra a corrente. Tu percebes que há uma coisa absolutamente fundamental em tudo o que fazes, que é pôr verdade naquilo que fazes. E esta música a dada altura diz: It's hard to say you love someone and it's hard to say you don't. Mas às vezes é preciso dizer a verdade, é sempre preciso dizer a verdade. E é sempre a melhor opção, e portanto, se a verdade nos nortear, o futuro será melhor.
Muito bem, obrigado por teres vindo ao Geração 70, Pedro Ribeiro. Este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de José Fernandes, edição vídeo de Ana Isabel Pinto e Carlos Paes, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio. You're driving with the brakes on. When you're swimming with your boots on. It's hard to say you love someone. And it's hard to say you don't.
Rumo ao futuro, cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe. Uma autonomia elétrica até 528 km. Descubra uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado. à medida da sua inspiração.
Kia. Movement that inspires.